Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um Bem Me Quero. Como que está você aí, querido ouvinte? Eu espero que você esteja tudo bem. Eu sou a Joselba Aze, juntos estamos na melhor sintonia. E vamos chegando no oferecimento de Correio Moraes Saúde e também da Clínica Renove. A Clínica Renove, que tem ali no seu quadro clínico excelentes profissionais para atender você de segunda a sábado. E, inclusive, todos os dias tem atendimento de pilates, fisioterapia e fisioterapia pélvica. E o Correio Moraes Saúde, que agora também tem clínica de imagem, que oferece para você a comodidade de fazer o seu exame de tomografia, o seu exame de raio-x, agendando o seu melhor horário. E então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, atendendo a várias perguntas, hoje eu trago um tema muito interessante, principalmente para nós mulheres, não que os homens não devam saber também, né? Os homens até precisam também ter conhecimento sobre este assunto. E para falar sobre este assunto que nós já vamos dizer aqui, eu trouxe hoje para vocês na segunda participação no nosso programa Bem Me Quero, ela que é uma querida, é médica ginecologista formada pelo Hospital de Clínicas de Curitiba, pós-graduada em reprodução assistida pela Universidade da cidade de São Paulo, atende em Palmeira na Clínica Renove duas vezes por mês. E ela trabalha aí com o atendimento da fertilidade, né, das mulheres aí, das mamãezinhas que querem engravidar, não conseguem engravidar. Então ela trabalha também com essas mamãezinhas, né, com essas mulheres que estão enfrentando problemas de infertilidade. Mas hoje ela veio aqui para falar de outro assunto também muito importante. Ela atende também na clínica Triamare de Reprodução Humana em Curitiba diariamente. Então, se você aí, mulher, né, não consegue engravidar e você tem interesse em fazer todo um tratamento para fertilidade, você pode já ir procurando, né, falando com ela. E é a doutora Larissa Cavalli. Boa tarde, doutora Larissa. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joselba. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com você.
O prazer é todo meu. E olha que muitos ouvintes adoraram a nossa conversa.
Ai, que coisa boa!
E pediram a sua volta.
Né? Eu tô aqui.
E ó, segunda vez, na terceira pode pedir música.
Pode,
né,
pedir música? Muito bom.
Então, pessoal. Ah, hoje o nosso assunto aqui, né, mais dedicado às mulheres, mas que os homens também precisam saber e saber bastante, né? A puberdade, a menstruação, a vida sexual, os desejos, o orgasmo feminino, a menopausa, muitos temas referentes ao universo feminino ainda são cercados de tabus. E algumas fases são estigmatizadas ou tratadas com um certo deboche ou até um descaso, muitas vezes até por desconhecimento. A menina ou a menina menstruada pela primeira vez, ela virou mocinha, a mulher está nervosa, é TPM, chegou na menopausa, está velha. Mas entrar na menopausa está longe de ser sinônimo de velhice, né? Todas essas questões aí são sempre muito faladas, mas faladas com um certo preconceito. Então, né, essa questão de, está na TPM, está nervosinha porque está na TPM, né? A mulher está velha porque entrou na menopausa. Então, entrar na menopausa está longe de ser sinônimo de velhice. O corpo está envelhecendo? Sim, todos nós envelhecemos todos os dias. A cada dia que passa, todas as nossas células envelhecem. E isso não é uma sentença de morte, não é uma sentença aí de tristeza, um quadro em que a mulher tenha que se fechar em si porque está entrando na menopausa, né? Nós temos que viver cada fase da nossa vida com toda a plenitude que ela merece ser vivida. E essa fase, ela faz parte do ciclo natural da mulher, assim como a puberdade e a menstruação. Por isso é preciso falar sobre o assunto, falar muito sobre o assunto. Na vida das mulheres existem marcos concretos e objetivos que sinalizam diferentes fases ou passagens de suas vidas, como a menarca, que é a primeira menstruação, a gravidez e a última menstruação com a fase da menopausa. São marcos visíveis no corpo físico e sentidas também no aspecto emocional. E cada fase causa transformações significativas na vida de toda mulher. Na nossa cultura, historicamente, associam-se à menopausa inúmeras mudanças físicas e psíquicas. E para explorarmos um pouquinho mais sobre este assunto, hoje então nós vamos conversar com a doutora Larissa Cavalli. Doutora Larissa, o que é a menopausa?
Primeiro, vou falar que você falou muito bem, né? Falou tudo sobre o universo feminino, é bem isso mesmo. E a gente tem que explorar cada uma dessas fases, né, com suas particularidades e entender cada uma delas, né? E a menopausa é uma coisa assim, Joselba, que um terço da vida da mulher vai ser na menopausa, né? Então a gente tem que valorizar, assim, esse período. É, a expectativa de vida no Brasil é em torno de 79 anos, né? Então a gente vai viver bastante, a maioria das pessoas vai viver bastante.
Sim, sim.
E muito tempo na menopausa. Então a menopausa a gente considera que ela é um marco, né? Ela é uma data. Na verdade é a data que você faz aniversário sem menstruar. Um ano sem menstruação é menopausa, né? Então ela é, ela é como se fosse uma data, tá?
E em média, com qual idade as mulheres entram na menopausa, doutora Larissa?
Os primeiros sinais costumam aparecer ali por 46 anos e a média da mulher brasileira é perto dos 50 anos. Né? Então começa a irregularidade, começam alguns sintomas, até que a menstruação para completamente, um ano sem menstruar, daí sim a gente já tem a menopausa.
E aí? Responde aquela questão que eu coloquei, né, gente? Você pode dizer que uma mulher com mais de 40 anos, com 50 anos, é uma mulher velha? De forma alguma, né? Jamais, gente. Jamais. E quais as mudanças causadas com a chegada da menopausa?
Então, assim, quando a gente pensa na menopausa, vamos entender primeiro o porquê que ela acontece, né? Nós, mulheres, nascemos com uma reserva ovariana. Então, a gente nasce com uma quantidade de óvulos e todo mês a gente joga fora em torno de 1.000 óvulos. Né? Até que acaba toda essa nossa reserva e a gente entra na menopausa, certo? Os sintomas da menopausa, eles começam junto com essa perda de ovulações, com essa baixa hormonal que acontece por causa da perda da reserva ovariana. Então, geralmente, assim, a primeira queixa que acontece é começar a alterar o humor. Né? Então, é aquela coisa que você não entende por que você tá tão irritada, ou por que você não tá dormindo. Ou por que você começa a ficar, né, às vezes até com uma tristeza que você não entende, de onde vem, um cansaço, uma fadiga. Então, esses são aqueles primeiros sinais, né, que quando a paciente chega ali perto dos 46, 47 anos com esses sintomas, a gente já começa a pensar que pode ser algo também que está começando, né?
E como judia, e a mesma coisa acontece com a menina, né, doutora, quando
Exatamente.
Ela vai menstruar pela primeira vez, quando
Exatamente.
Ela tem a menarca. Ela também fica irritada, né?
Também tem uma alteração ali humoral, né?
Uhum.
Então, a menopausa é isso também. Então, esses sintomas, na verdade, a gente chama de climatério, né? O climatério é um período da vida da mulher. A menopausa é uma data, né? Então, o climatério, ele vem junto com alterações do sono, vem junto com as alterações do humor, que eu falei pra vocês. E depois começam outras alterações também, né? Uma das mais características e que as pacientes mais reclamam no consultório é a alteração da composição corporal. O que significa isso? A gente começa a depositar gordura onde a gente não tinha
Exatamente.
Antes. Então a cintura fica diferente. É, a parte glútea fica diferente.
A
né?
famosa Samanta, né? Essa manta de banho.
Exato, muda muito a composição corporal. Então aumenta o peso também. Isso é uma das queixas também que as mulheres têm. E tem outras queixas daí que vêm junto com a parte sexual, por exemplo.
Uhum.
Né? Então, a baixa hormonal também pode fazer secura vaginal,
Sim,
alterar
baixa
libido. Então, tem uma série de coisas que vêm junto ali e não é só o calorão, né? Às vezes a pessoa acha que menopausa é sinônimo só de calorão. Mas tem gente que não tem calorão e tem todas as outras coisas.
Exatamente, todas as outras.
Exato.
E não é fácil, né? Nós, como mulheres, sabemos que não é fácil, né?
Compromete a qualidade de vida, né,
Nossa,
Joselba?
Nossa, compromete muito. E é preciso, né, doutora Larissa, que as mulheres tenham todo esse conhecimento.
Exato.
Para procurar ajuda, para procurar uma maneira de tudo ser mais...
Exatamente.
Né, de uma maneira mais simples, mais tranquila, para viver essa fase também com plenitude.
Exatamente, né? De uma forma segura, né?
De uma forma segura. E os sintomas, então, né? Porque os sintomas, gente, não são fáceis mesmo,
Só quem
né?
vive para saber, né?
Só quem vive. E os sintomas aí, como os fogachos, a secura vaginal, a qualidade do sono, são realmente os que mais incomodam, né?
Exato.
Principalmente os fogachos, né? Porque você tá ali dormindo e você coloca a coberta, de repente você joga toda a coberta, daí dá frio, você puxa a coberta, você joga toda a coberta, enfim.
Troca de roupa sua?
Troca de roupa, você tá dormindo, você levanta, tem que trocar o pijama porque você suou demais, então trocar a camisola. É complicado, né? A questão do fogacho, também a questão aí do sono, quem já não tem uma boa qualidade de sono também já fica, né?
Sofre bastante.
Sofre mais ainda no aspecto sexual também, com a secura vaginal, né, doutora? Com a baixa libido.
Exatamente.
E por que que tudo isso acontece?
Então, tudo isso tem um nome, né? Que é a baixa do estrogênio, tá? Então, quando a gente para de ovular, de ter ciclos menstruais regulares, diminui a ovulação, a gente também começa a diminuir a produção hormonal. Então, essa diminuição do estrogênio, né? Então, que traz basicamente todos os sintomas, ou a maior parte deles. Então, por isso que a reposição hormonal, na verdade, quando a gente faz, ela é baseada no estrogênio também. Ele é o pilar central da reposição. As outras coisas são adicionais importantes, né? Que às vezes tem que utilizar também. Mas o estrogênio é quem vai, de fato, ajudar nesses sintomas para as mulheres que podem usar a reposição hormonal. Porque também não é todo mundo, né?
Sim,
acho que a gente vai falar disso também.
Isso é bom, né? Falar também sobre isso.
Uhum.
Mas se existe, né, doutora? E por isso que é importante, querida ouvinte, né? Agora eu vou falar aí para você, querida ouvinte. Por isso que é importante você sempre procurar um profissional. Nós sempre falamos aqui em todos os programas,
Exato.
Né? De todos os assuntos. Procure um profissional para que possa ser orientada, para que possa diminuir, para que não sofra tanto, né? Procura um profissional, o profissional vai fazer uma série de exames, vai avaliar né, a sua condição de saúde e assim vai poder definir se vai precisar fazer uma reposição, se vai poder fazer, né, doutora,
Exato.
A reposição. E existe fase de pré-menopausa?
Então, na verdade, existe esse período que começa o climatério, que eu falei pra vocês, que começam alguns sintomas, né? E esses sintomas, às vezes, começam antes de parar a menstruação. Então, isso que as pessoas chamam de pré-menopausa. São aqueles sintomas que começam antes de parar totalmente a menstruação. E são os mesmos sintomas da pós-menopausa, geralmente, né? O marco da menstruação é só uma coisa que acontece no meio de todo esse climatério que já está se passando, talvez, algum tempo antes de parar a menopausa. Antes de chegar à menopausa, de fato.
E os sintomas da pré-menopausa, então? Pra gente já saber e pras mulheres poderem identificar, né? Se já estão na pré-menopausa.
Então, são aqueles sintomas que eu falei que chegam primeiro, geralmente, né? A irregularidade menstrual é uma das primeiras. Então, começa, os ciclos ficam bagunçados, começa a ficar muito tempo sem menstruar, fica 3 meses sem menstruar. Aí vem a menstruação, daí às vezes vem uma menstruação disfuncional, né? Muito sangramento, muita alteração da parte menstrual também. Mas, em geral, essa irregularidade é um dos primeiros sintomas que chama a atenção. Então, quando já tá meio que nessa idade, é uma das coisas que a gente começa a pensar, opa, tem uma irregularidade menstrual, talvez esteja vindo esses próximos sintomas também. Aí eu já aviso o paciente, ó, fiquem atenção a isso e isso. Veja se isso tá acontecendo com você, né? Pra gente conseguir fazer uma abordagem mais completa mesmo. Mesmo antes da menopausa chegar.
Mesmo antes da menopausa. E agora vem mais uma perguntinha aqui, né? Com esse ciclo menstrual irregular. Eu acho que várias pessoas já pensaram em casa, lá várias mulheres.
Sim.
Há um perigo de engravidar?
Com certeza.
Imagina, né? A mulher aí com seus 40
Pode.
E tantos anos, né? Os filhos
Pode.
Já criados, né, doutora? Eu faço essa pergunta porque aconteceu na minha família.
Né?
Então veio, como foi chamado, a raspa de tacho.
A raspa de tacho, o
porque,
caçula.
Isso, porque aí os filhos já estavam grandes, né? E a pessoa entrando na menopausa e engravidou.
E engravidou. Né? Isso pode acontecer, Joselba, principalmente porque os ciclos irregulares, você pode ter ele, você pode acontecer algumas ovulações no meio desses ciclos, né? Então, enquanto não para totalmente, você não fica ali pelo menos um ano sem menstruar, você ainda pode ter ovulações nesse meio período, né? Então, tem que se cuidar sim, não dá pra abandonar os cuidados em relação à prevenção de gestação.
Olha só aí, mulherada, então fiquem atentas, né? Se você está aí na pré-menopausa, cuidado, né? Não dá pra ir brincar pra abusar, porque pode vir o chamado, a chamadinha raspa
de tacho, né? Pode vir.
E quanto à reposição hormonal, doutora? ela é necessária e indicada para todas as mulheres?
Na verdade, Joselba, quando a reposição hormonal ela for bem indicada, ela pode sim ajudar na qualidade de vida dessa mulher, tá? Mas menopausa, a reposição hormonal, ela é para quem pode. Ela não é para todo mundo. Uhum. Nem todo mundo pode usar, né?
Inclusive eu não posso fazer reposição
exatamente,
hormonal.
Exatamente.
Por causa do meu tratamento.
Uhum. Então tem várias contraindicações. Uhum. É por isso que antes de começar a pensar na reposição hormonal, nessa consulta a gente já tem que fazer todos os exames. Então a gente tem que ter certeza que não tem um câncer de mama. A gente precisa fazer a mamografia, uhum. É um exame obrigatório. A gente faz o exame de sangue também para entender risco cardiovascular, para entender se a gente pode fazer o hormônio ou não, né? É, ver colesterol, ver açúcar do sangue, ver várias coisas que a gente olha como um todo para saber se a reposição hormonal pode ser indicada ou não, tá? Então ela não é para todo mundo, né? Quem que não pode usar a terapia de reposição hormonal? Primeira coisa, quando a gente tem um sangramento vaginal que é inexplicado. Então aquela mulher que está sangrando e a gente não acha causa, às vezes pode ser um câncer de endométrio, por exemplo. Né?
Sim, sim.
Ou alguma outra alteração, então tem que primeiro entender de onde vem esse sangramento, né? Para aqueles cânceres que também são hormônio dependentes, como por exemplo o câncer de mama, daí a gente também não pode utilizar.
Sim.
E também para aquelas mulheres que já tiveram AVC, que já tiveram um infarto, que já tiveram uma trombose, né? Então tudo isso são contraindicações, sim, muito importantes, né? A reposição hormonal. Não significa que quem tem esses problemas não vai poder adquirir alguma qualidade de vida com outros tratamentos. Existem outras coisas que a gente pode fazer que não é reposição hormonal, sim, que ajudam bastante, uh-huh, né? Uh-huh. Mas essas são contraindicações ao estrogênio, né? Que é a base do tratamento, certo? Toda mulher que tem útero também tem que usar associado uma progesterona. Então, para proteger a parte de dentro do útero, né? De proliferação endometrial, tem que usar a progesterona junto. E para aquelas mulheres que, mesmo usando a terapia de reposição hormonal, mantém-se queixa de libido, às vezes tem que associar uma testosterona. Testosterona não é obrigatória para todo mundo e não é indicada para todo mundo também, certo?
Uhum.
Então, essas são as questões da terapia de reposição hormonal. A gente também não pode começar ela em qualquer momento, certo? Existe um conceito bem importante que se chama janela de oportunidade. O que significa isso? A gente não pode começar após os 60 anos, né? Então, aquela mulher que ficou anos sem menstruar, daí começar a reposição hormonal, não pode mais. Ou então, em quem já ficou 10 anos sem menstruar, a gente também não pode mais. Porque se a pessoa ficou muito tempo sem hormônio circulante, quando a gente coloca hormônio, a gente aumenta o risco cardiovascular dessa paciente. Então, a gente não pode fazer. Do contrário, a maior parte das mulheres não vai ter nenhuma contraindicação à reposição hormonal. E ela pode, sim, ser bem-vinda, né?
Uhum.
Pensando em termos de benefício, Joselba, tem muitos benefícios, né? Da melhora dos calorões, que prejudicam, sim, tanto, uhum, a qualidade de vida. Também da melhora da parte de disposição, da parte de libido, né? Da parte da prevenção da osteoporose. Então, a gente sabe que a nossa massa óssea, ela se decai muito depois da menopausa.
Nossa, é outro muito rápido. Grande problema, né?
Um problemão. Porque a gente pensa, às vezes, só no agora, mas mais pra frente pode ter um risco de fratura. Então, assim, preservar a massa óssea é super importante, né? Então, essa prevenção da osteoporose é algo que a gente pensa também como algo positivo da reposição hormonal. E a parte sexual, né? A parte de secura vaginal. Claro que existem reposições hormonais locais que a gente pode fazer, uhum, né? E não necessariamente no corpo inteiro. Mas tem algumas pacientes que não respondem a essas pomadas vaginais com hormônio. Tem que ser, uhum, hormônio no corpo inteiro.
Então, veja só que importante que é, né, queridos ouvintes, que você procure um profissional. Porque muitas vezes a vizinha lá fala, ai, você precisa fazer reposição hormonal, né? Eu, uhum, tô fazendo e para mim está funcionando. E essa questão de para mim está dando certo, não, uhum, quer dizer que para você vai dar certo também.
É o que você pode, né?
É o que você pode.
Exatamente.
Então, sempre tem que procurar um profissional, sempre tem que procurar o especialista na área, para que, a partir de todos os exames feitos, né, doutora, uhum, é que essa reposição hormonal vai ser feita ou não. Exatamente. E como disse a doutora Larissa, procurando a melhor forma, né? Então, quem não pode fazer de uma forma, há outras maneiras, né, doutora Larissa? Uhum. Então, nós vamos para um rápido intervalinho, querido ouvinte, para nós tomarmos uma aguinha aqui. E você não saia daí. Fique aí, porque já já nós retornamos. Só um momentinho aí para os nossos reclames publicitários.